Esse fim de semana, nós não estávamos aqui. Para o Hashem, tivemos um ótimo fim de semana em Campinas, um seminário, onde tivemos a presença de um ilustre rabino de Israel chamado Rav Lev. E durante o Shabbat, e hoje, absorvemos muito conhecimento, muitas coisas extremamente interessantes e inspiradora dele. Queria compartilhar um detalhezinho do Shabbat à noite, a primeira palestra que ele deu. Já que estamos, afinal, entrando no mês de Elul, já estamos entre dia 3 e dia 4. O mês de Elul é um mês para pararmos um pouco e pensar um pouco, meditar um pouco sobre tudo aquilo que passou durante o ano. Afinal, nós estamos nos aproximando Rosh Hashanah, a Yom Kippur, quando é o julgamento nosso perante o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. E o Kitsur Shulchan Aruch traz três versículos que as iniciais das palavras desses versículos dão a palavra Elul, que é o nome do mês que nós estamos agora. E esses três versículos têm uma ligação direta a este mês. E o Kitsur Shulchan Aruch então traz, o primeiro versículo que ele traz, o versículo Umal Hashem et levavcha et levav zarecha, que Deus vai circuncidar o seu coração e o coração dos seus filhos. Então aqui nós temos et levavcha ve et levav alef lamed vav lamed elul. Segundo versículo Ani le dodi ve dodi li, um versículo famoso, eu ao meu amado e meu amado a mim, também as iniciais da palavra elul. E o terceiro versículo, Ish lere'ehu umatanot le'evionim, cada um para o seu amigo e presente para os pobres, que é o versículo da Megilá. Cada um desses três simboliza uma das três coisas que nós temos que parar, meditar e utilizar essas ferramentas, tanto durante esse mês como em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Inclusive nós mencionamos essas três coisas na reza de Yom Kippur e de Rosh Hashanah, logo depois do Netane Toker. O primeiro versículo que Deus vai circuncidar o coração é a Tshuva. O segundo versículo, eu para o meu amado, é a Tfilá, a reza, a conexão que nós temos com Deus. E o terceiro versículo, presentes para os pobres, Tzedaká. O Tshuva, o Tfilá, o Tzedaká, Ma'avirim, Etro Agzerá, nós falamos em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Essas três coisas anulam qualquer decreto que não seja positivo. É interessante que na Torá existem dois versículos que aparentemente são contraditórios, mas no final das contas são dois caminhos que existem. Um versículo, Deus fala, retornem a mim, e eu retornarei a vocês. E o segundo versículo fala que Deus vai retornar para nós e nós a Ele. Dois versículos na Torá. Um, o primeiro passo é nosso, o outro, o primeiro passo é de Hashem. Dizem nossos sábios que durante o mês de Elul, Deus é que dá o primeiro passo. Durante o mês de Elul, como é famoso, a famosa parábola, há um rei, súditos, povo, não tem um acesso livre ao rei durante o ano, ele está no palácio, está na sala real, não dá para chegar até ele. Mas, de vez em quando, uma vez por ano, o rei resolve ir para a casa de campo. E lá, as pessoas podem ter um acesso muito mais fácil a ele. Assim também o mês de Elul. Durante o ano inteiro, Deus está, de certa forma, mais distante de nós, mais complicado de chegar até ele. No mês de Elul, Hashem sai e ele vem ao nosso encontro. Então, Rav Lev fez a seguinte pergunta. Se o versículo nos diz, nossos sábios dizem que durante o mês de Elul, quem dá o primeiro passo é Deus, como pode ser que o versículo que representa este mês é Ani Ledodi Vedodi Li? Eu para o meu amado e o meu amado para mim. Deveria ser o contrário. Deveria ser eu, desculpa, o meu amado para mim e eu para ele. E de fato existe um versículo na mesma fonte da onde foi retirado esse versículo, no Anile Dodi Vedodi Li, também tem um versículo que fala exatamente o contrário, que é no Shira Shirim, Cântico dos Cânticos, tem um versículo que fala Dodi Li da Anilo, meu amado para mim e eu para ele. Tem exatamente esse versículo. Mas tem um pequeno problema, que não forma a palavra Elul. Começa com Dalet, vai dar Delul. Por que, de fato, esse versículo expressa o mês de Elul, que aparentemente a ordem está inversa? Afinal, o mês de Elul, quem dá o primeiro passo é o nosso amado, é Deus que dá o primeiro passo em nossa direção. Para responder essa pergunta, ele contou uma história que aconteceu com ele essa sexta-feira. Ele falou, essa história que aconteceu comigo me deu a resposta para a pergunta. Na sexta-feira, ele resolveu ir rezar na sinagoga da Rua do Aquilobo. Quem conhece, para entrar lá, tem um tipo de um cadeado na porta. Você tem que digitar uma senha para abrir a porta. Quando ele chegou lá, ele resolveu chegar mais cedo para poder estudar um pouquinho também antes da reza. Quando ele chegou, primeira porta, ele olhou, viu aquele cadeado, mas estava aberta. Ele passou. Quando chegou na segunda porta, estava fechada. E tinha o código. Ele não sabe qual o código. Ele começou a bater na porta. Bateu na porta, ninguém atende. Bateu mais forte, ninguém atende. Bateu mais forte, não é possível. Do outro lado da porta, com certeza tem alguém. Alguém tem que me abrir essa porta. Bateu, ninguém atende. Falou, bom, ficar esperando aqui, batendo na porta, deixa eu aproveitar o tempo. Foi até um cantinho, começou a colocar jatalita e tefilim. Assim, depois, a hora que alguém chegasse também para rezar, abria a porta e ele podia já entrar direto para a reza. Ele está lá esperando, já colocou jatalita e tefilim, ninguém aparece. Ele resolveu sair na rua. Quando ele está na rua, ele viu um judeu passando na rua. E o sujeito falou para ele que ele não vai rezar nessa sinagoga, mas de qualquer forma, eu sei a senha, eu posso te ajudar, Rabino, se esse é o teu problema. Entrou com ele no pátio da sinagoga e foi abrir a porta para o Rabino. E o sujeito vira para o Rabino e fala, Rabino, só não entendi uma coisa. Por que o senhor estava batendo na porta do mikve e não na porta da sinagoga? Então, diz o Rav Lev, da mesma forma, Deus se aproxima de nós durante esse evento. Mas, nós temos que saber qual é a porta que nós devemos bater. E onde é que ele está? Atrás de que porta ele está? Por isso vem o nosso versículo aqui, diz, Anile dodi vedodili. É verdade que o primeiro passo quem dá é Deus. Mas, em primeiro lugar, você tem que ir em direção ao seu amado. Isso você tem que ser o primeiro. Quem vai dar o primeiro passo ao seu encontro é Deus, mas ele está atrás da porta. E tem que saber qual porta bater, para que Deus imediatamente vai te abrir a porta. Esses três versículos que representam três coisas que nós falamos na reza de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, que já prestou atenção no Machzor, em cima das três palavras, Tshuva, Tfilá, Tzedakah, tem umas letrinhas pequenas escritas em cima. Em cima de Tshuva está escrito Kol. Desculpa. Em cima de Tshuva está escrito Tzom, jejum. Que é a forma de se fazer Tshuva por intermédio do jejum. O jejum é o carro que leva a todos nós no Yom Kippur para poder fazer Tshuva. É o meio. Em cima da palavra tefilá, reza, está também o meio da tefilá, kol, a voz. E em cima da palavra tzedakah, está escrito mamon, como se dá tzedaká com dinheiro, mamon. Então está escrito tzom kol mamon. Essas três palavras têm algo muito curioso. As três têm o mesmo valor numérico. Sabemos que em hebraico cada letra tem um valor. E essas três palavras, tzom, kol e mamon, elas todas têm o mesmo valor. 136. Pode conferir. Tzom é 96 e 40. 136. Kol é 100, 6 e 30. 136. E mamon é 40, 40, 6 e 40. E 50, desculpa, mamon. Essas três palavras dão o valor numérico de 136. Elas têm algo curioso, que as três têm o mesmo valor numérico. Se nós somarmos as três palavras, 136 vezes 3, dá 408. 408 é o valor numérico da palavra zot. 7, 1, 400. Zot, isso. O que está escrito no Chumash? Nós abrimos na porção que fala sobre Yom Kippur, está escrito Bezot Yavó Aharon Elakodesh. Com isso, o Aharon vai vir para o Santo dos Santos em Yom Kippur. Bezot. Ou seja, para entrar em Yom Kippur de uma forma decente, nós devemos entrar com essas três coisas. Bezot, com os outros, com 408. Essas três coisas que cada uma é 136. Aí a pessoa vai dizer, não, sabe uma coisa, eu vou pegar só uma parte. Eu fico só com arrependimento, tshuva, e com tefilá. Mas tzedaká eu não vou fazer. Ou não, eu vou fazer tzedaká e vou fazer tefilá, mas tshuva eu não vou fazer. Eu vou fazer tshuva e tzedaká, mas tefilá eu não vou fazer. Diz o versículo no Teilim, Ish ba'ar lo yeidá. Uma pessoa grosseira não sabe, não conhece. Baar, a palavra baar, deis, dois, ayin, 70, deis, dois, 200. 272. 272. Quanto que é isso? É duas vezes 136. Uma pessoa, ish, baar, loyedá, ele não conhece. E o que, que ele não conhece? Continua o versículo falando, ursil, num todo, loyavim, et zot. Não conhece, não compreende os outros. Ou seja, chegar em Rosh Hashanah e Yom Kippur só com duas partes desses três, não dá certo. Uma pessoa que tem bar, só tem dois, loyedá, ele não conhece. E ele não compreende os outros. Ele não compreendeu que tem que ter os três juntos. O que vem a ser a tshuva? Tshuva, dizem nossos sábios, são duas fases. Tshuva é azivat ha-chet, abandonar o pecado, e kabbalah la'atid, tomar uma boa decisão para o futuro. Só um dos dois também não funciona. Tem que ter os dois. Em primeiro lugar, a pessoa abandonar o pecado. Em segundo lugar, a pessoa assumir o que ele vai fazer a partir de agora. Um exemplo. Vamos supor que eu roubei. Durante o ano, eu dei uns trambiques aqui, outros ali. Roubei um pouquinho aqui, roubei um pouquinho ali. Chega o mês de Elul. A pessoa tem que parar e pensar, peraí, como que eu fiz uma coisa dessas? A Torá fala, loto ignoro, proibido roubar. Preciso fazer tshuva disso. Como eu faço tshuva disso? Duas fases. Primeira coisa, larga o pecado. Como larga? Tem que pagar. Eu tenho uma dívida, eu roubei de alguém. Tem que pagar para essa pessoa. Ah, mas eu fiz tantos rouba aqui, rouba ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Eu sei que o lucro, entre aspas, desses roubos foi X. Mas eu não sei de quem eu peguei cada, qual quantidade de cada um que eu roubei. Sem problema, isso também tem a forma de devolver. Diz o nosso sábio, uma pessoa que roubou. Ele sabe o montante, mas ele não sabe de quem. Ele pega esse montante e investe em algo bom para aquela comunidade. Dessa forma, todas as pessoas de quem ele roubou vão poder ter proveito desse dinheiro e é uma forma dele poder devolver esse dinheiro para essas pessoas. E assim, cada caso tem, todos os casos têm uma forma de fazer tshuva. Essa é a primeira fase. abandonar isso. Segunda fase, tem que assumir agora para o futuro. A partir de agora, eu não roubo mais. É difícil? Eu acho que é difícil. Para alguém que até hoje roubou, é complicado. Mas, a pessoa tem que assumir. A partir de agora, eu não vou mais fazer isso. Vou me esforçar. Segunda coisa, filá. Certo? Durante o ano, nós acabamos entrando numa rotina e a reza acaba se tornando nossa rotina. Reza, 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 a pessoa já nem sabe mais o que ele está falando. Por isso, chega o mês de Elul, temos que parar um pouco e pensar. Será que a minha reza está caminhando da forma correta? Será que eu estou, de fato, servindo a Hashem como se deve? Pode ser que eu não rezo até hoje. Rezo uma vez ou outra. Então vamos começar a rezar todos os dias. Eu rezo todos os dias, mas como uma máquina. Então vamos deixar a máquina de lado, vamos passar a rezar como se deve. Com concentração, com penetração, pensar palavra por palavra. Ah, mas é muito difícil, não tem todo esse tempo, Hazan corre, sei lá o quê. Tá bom. Então pega um pedaço da reza, esse pedaço você vai todos os dias tomar muito cuidado ao falar aquele pedacinho. Esse é o pedaço que eu vou entender todos os dias a partir de agora. E eu vou falar todos os dias com concentração, esse pedaço pelo menos. Já é um ótimo início. Não dá para da noite para o dia começar a fazer tudo de uma vez. Mas um pouquinho, vou melhorar um pouquinho na minha reza. Falar com um pouco mais de concentração esse pedaço. Vou falar um pouco mais devagar esse pedaço. Vou entender um pouco melhor. Graças a Deus nós estamos já quase 2 anos estudando. Todo domingo à noite, depois da reza, nós estudamos um pouco sobre a reza. Isso ajuda com certeza, mas vai lembrar tudo que eu estudei sobre a reza na hora que eu estou rezando. De fato, é complicado, mas alguns pontos acabam ficando. Pontos que tocam, quando você lê na reza, você lembra, ah, sabe o que quer dizer isso daqui? Você consegue entender aquilo lá de uma forma mais profunda. E terceiro, tzedakah. A mitzvah de tzedakah. Ah, mas eu não sou rico, não sou milionário para ficar ajudando todo mundo. Não tem problema nenhum. Cada um pode ajudar com o que ele pode ajudar. Se cada dia eu der 10 centavos de tzedakah, 10 centavos, graças ao bom Deus nós temos esses 10 centavos para dar de tzedakah. Em um mês eu vou dar 3 reais. Se você for pensar que a comunidade judaica inteira der 3 reais por mês de tzedakah, todas as instituições vão conseguir sair do buraco que elas estão, praticamente. Então, o que é a mitzvah de tzedakah? Tzedakah é, em primeiro lugar, ajudar os pobres. Até semana passada, eu estava comentando comigo um amigo. Até hoje, eu sempre pensei que não tem muitos pobres aqui no Brasil, os judeus. Não tem muito pobre. Eu via todo domingo, vem na sinagoga uma meia dúzia, 8. Eu pensei que esses são os pobres que nós temos na cidade para ajudar. E agora ele estava conversando com jovens, ele começou a descobrir como tem pessoas, infelizmente, que têm um salário que mal dá para comida. Ele falou, puxa, eu não sabia, não imaginava que tem judeus morando no fim do mundo. Temos a mitzvah de ajudar essas pessoas, que nós conhecemos elas. E se não, tem instituições que cuidam disso. Então dá para a instituição. A instituição vai se encarregar de chegar até essas pessoas. Nós temos a mitzvah de estudar a Torá todos os dias. Nós não temos condições de ficar o dia inteiro estudando. Tudo bem. Então não tem condições, estuda um pouquinho. E o resto ajuda as pessoas que estudam. Tem escolas judaicas para ajudar ela. Tem kolelim, lugares onde tem pessoas estudando. Tem casas de estudo e assim por diante. Ah, mas a minha doação é tão pequena. Não interessa. Se cada um der uma doação pequena, primeiro lugar que você está fazendo a sua mitzvah. Ponto. Segundo lugar, se cada um fizer essa mitzvah dele com centavinhos por dia, vai arrecadar muitos e muitos fundos para todas as instituições que estão necessitando. Nós frequentamos uma sinagoga. Não estou sendo pago pelo rabino para falar isso. Nós frequentamos uma sinagoga. E a sinagoga tem as suas despesas. Em casa, nós pagamos a luz, nós pagamos a água, nós pagamos o condomínio, pagamos o IPTU, sei lá mais o quê. A sinagoga pertence a todos nós. Então nós temos a obrigação de ajudar a sinagoga. Quanto? Cada um quando pode. Tem as pessoas que, graças a Deus, têm bastante. E esses investem bastante nesses lugares. E nós, talvez não temos tanto. Tá bom? Então, o quanto nós temos é a mitzvah que nós estamos fazendo. Não fica olhando, ah, mas é pouco. Não interessa se é pouco. Deus não está olhando se tem muito ou se é pouco. Deus está olhando se você está fazendo a mitzvah ou se você não está fazendo a mitzvah. Deus está olhando que proporcionalmente o que você está dando está ótimo para você. Mais um pequeno detalhe. Meu cunhado uma vez falou isso. Achei interessante a ideia. Ele falou, todo mundo conhece na descida do Pacaembu, por exemplo. É aquela lombada eletrônica. Todo mundo vem correndo, que nem um louco com o carro lá de cima, a 60, 70 por hora. Quando está chegando perto da lombada, engata uma segunda, reduz até menos de 50, passa bonitinho, não levou um flash na cara. Passou de lá, engata a terceira e já está de novo a 70 por hora. Ele diz assim também, infelizmente, às vezes o mês de Elul acaba se transformando. O mês de Elul acaba ficando um tempo onde nós damos uma freadinha. Dá uma freada, Elul, Rosh Hashanah chegando, Yom Kippur, opa, vamos se comportar. Passou Yom Kippur, engata a terceira de novo e volta tudo como estava. Não podemos deixar isso acontecer. E eu estou falando isso para mim também. Nós devemos lembrar que quando chega o mês de Elul é para dar uma freada e é para manter isso. Ah, mas sabe quantas coisas eu fiz durante esse ano? Como que eu vou conseguir consertar tudo isso de uma vez? Eu vou enlouquecer. Tem razão. Ninguém pediu para consertar tudo de uma vez. Eu vou enlouquecer, é verdade. Pega um detalhe. Uma mitzvah que você vai pegar. Agora no começo de Elul. Você vai pegar essa mitzvah e vai polir ela o máximo que der. Para chegar em Rosh Hashanah com uma pérola de mitzvah na mão. E, logicamente, que depois de Yom Kippur, é para continuar mantendo essa pérola limpa. E no ano que vem, tem mais uma pérola para se fazer. E assim por diante, não quer dizer que só chuva se faz em Elul. Durante o ano também nós temos cada dia parar e pensar no que nós fazemos. Mas quando chega o mês de Elul em especial, temos que dar uma freada, temos que parar, pensar, meditar. E com certeza dessa forma, se nós pensarmos nesses três tópicos, chuva, pegar uma mitzvah e dar uma bela de uma polida nela. Tfilá, pegar também, não precisa ser a tfilá inteira, pegar um pedacinho da tfilá e nós vamos parar todos os dias e dedicar essa tfilá de uma forma especial. E é o terceiro detalhe, da cá, vamos a partir de hoje, quem já doa, doar um pouquinho mais eventualmente, se é possível. Quem não doa, passar a partir de hoje, assim fazer doações mensais e todos os dias fazer essa mitzvah de tzedaká. Com certeza dessa forma nós vamos chegar em Rosh Hashanah bem preparados e vamos merecer um Ktivava Khatimah Tová inscrito de selados, um ano muito bom, muito doce, com nachas, saúde e somente alegrias para todos nós.